DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, a voz da Alemanha. O meu nome é Glória Souza, estarei na sua companhia na próxima meia hora, juntamente com Helena Ferro de Gouveia, que nos traz as notícias desta segunda-feira, 29 de abril.
Boa noite. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Guido Westerwelle, iniciou hoje uma visita de 3 dias a Moçambique. Na agenda está, entre outros, um encontro com o homólogo moçambicano, Oldemir Baloi, e visitas a vários projetos. Nesta deslocação, Guido Westerwelle é acompanhado por uma delegação de empresários alemães interessados em investir no país. A Alemanha é um dos principais parceiros de Moçambique, canalizando diretamente dinheiro para o Orçamento Geral do Estado moçambicano. Este ano, o governo de Berlim vai desembolsar cerca de 62 milhões de euros para o orçamento moçambicano. Antes da sua chegada à capital moçambicana, o ministro alemão disse em Pretória que os problemas africanos precisam de soluções africanas, salientando que a Alemanha está disposta a ajudar, mas a responsabilidade é em primeira linha dos líderes africanos. O presidente de transição da Guiné-Bissau, Sherif Namadjo, designado pelo poder militar após o golpe de Estado de 2012, disse que se realizarão eleições ainda este ano na Guiné-Bissau e negou alegações de que estaria envolvido no tráfico de droga. O presidente interino regressou ao país após 40 dias de ausência para uma deslocação à Nigéria, a que seguiram tratamentos médicos na Alemanha. Namadjo afirmou também que em breve será formado um governo de inclusão em que todas as forças políticas possam participar. Saiba mais já a seguir no Jornal da Noite. Caçadores ilegais, com a ajuda de guardas do parque, abateram os últimos 15 rinocerontes do Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique. A denúncia foi feita hoje pelo Fundo Internacional para a Proteção Animal. Há uma década viviam no Parque do Limpopo mais de 300 rinocerontes. O abate destes animais, cujo corno é muito valioso no mercado asiático, tem vindo a aumentar de forma dramática desde 2007. Um soldado das Forças Especiais Francesas morreu esta tarde em combate no norte do Mali. Trata-se do 6º militar francês a morrer desde o início da intervenção francesa no Mali, que se iniciou a 11 de janeiro. Um mês depois do grupo rebelde Seleka ter tomado o poder na República Centro-Africana, as escolas na capital e no interior do país permanecem fechadas, já que numerosos estabelecimentos de ensino sofreram pilhagens, refere hoje a agência noticiosa francesa AFP. A relação entre a França e a Alemanha é essencial para o governo alemão, afirmou o porta-voz de Angela Merkel em resposta às críticas do Partido Socialista Francês feitas à chanceler alemã. Na sexta-feira, o partido do presidente francês, François Hollande, divulgou um documento sobre a Europa, a apresentar no Congresso marcado para junho, onde se criticam a insistência egoísta de Merkel em impor austeridade como solução para a crise da dívida na União Europeia e onde se acusa a chanceler de estar obcecada pela balança comercial de Berlim e com o seu futuro eleitoral. O Parlamento grego aprovou o despedimento de 15 mil funcionários públicos até 2014, uma exigência da Troika como contrapartida do financiamento externo. A reestruturação da administração pública, que conta com cerca de 700 mil trabalhadores, é fortemente contestada pelos sindicatos gregos, que no domingo passado, se concentraram em frente ao Parlamento grego. Uma série de atentados em várias localidades no sul do Iraque vitimaram esta segunda-feira pelo menos 21 pessoas, ferindo mais de 80. Os atentados ainda não foram reivindicados. Nos últimos meses, aumentaram os ataques de rebeldes sunitas contra regiões sunitas, numa tentativa de prejudicar o governo iraquiano, liderado por Nouri al-Maliki. O primeiro-ministro sírio, Ayel al-Aki, saiu ileso de um atentado, ocorrido hoje no centro de Damasco, a capital síria, que causou pelo menos 6 mortos, afirmou a televisão oficial. A estação adiantou ainda que pelo menos 6 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas neste ataque, que ocorreu no bairro de Al-Mez. Acompanhe agora o Jornal da Noite, apresentado por Glória Sousa.
DW Jornal da Noite.
O presidente de transição da Guiné-Bissau regressa ao país debilitado, mas com garantia de eleições ainda este ano. Fundação Política Alemã Konrad Adenauer fechará escritório este ano em Maputo. Começaram hoje as negociações para um acordo global do clima. São estes os destaques do Jornal da Noite. Após ter estado 40 dias em tratamento médico na Alemanha, Serifo Nyamadjo, presidente de transição da Guiné-Bissau, regressou hoje ao país. Visivelmente debilitado, Nyamadjo mostrou-se, contudo, determinado em desbloquear o impasse político. Antes de ter deixado o país, Nyamadjo disse que já havia consenso quanto à agenda do período de transição. A partir de Bissau, Brahma Darama tem mais informação.
Nyamadjo partiu a 20 de março para a Nigéria, numa viagem que seria relâmpago e destinada a consultas com o seu homólogo Goodluck Jonathan. A viagem de Serifo Nyamadjo acabaria por se prolongar por 1 mês e 10 dias, tendo viajado da Nigéria para a Alemanha para fazer um rigoroso controlo médico numa clínica especializada. Só que a sua ausência e a falta de informações detalhadas sobre a sua saúde levaram a muitas especulações em Bissau. Especulações que Nyamadjo classificou de imaginárias. O chefe de Estado guineense nega que, em circunstância alguma, foi interrogada por agentes da justiça americana na Alemanha após notícias surgidas na imprensa mundial de que ele também estaria envolvido em tráfico de drogas.
Só na cabeça dos imaginários, nunca e em circunstância nenhuma. Eu fui da Abuja para a Alemanha, de Alemanha fiquei sempre no hospital, hotel, hospital, mesmo a nível do governo americano ou cidadão americano, nunca em nenhuma situação. Isso, sinceramente, são os que são visionários, que pensam em coisas e depois traduzem numa realidade.
No plano eleitoral, por ser uma das vozes de transição, a desenvolver esforços para que as eleições gerais tenham lugar até 31 de dezembro, já que o governo, alguns políticos e chefias militares defendem o escrutínio só em 2014. Serifo Nyamadjo garantiu que as eleições gerais do país serão realizadas ainda este ano.
Como devem calcular, a agenda vai detalhar aquilo que se vai fazer, mas este ano haverá eleições. Há predisposições, sim. Eu acredito que se os guineenses se reunirem e conseguirem um consenso, a comunidade internacional será convidada a participar.
Também a comunidade internacional tem sido unânime a exigir a formação de um governo inclusivo e a divulgação de uma agenda de transição que contemple a realização de eleições ainda em 2013. O presidente de transição, logo à sua chegada no aeroporto de Bissau, anunciou a formação de um novo governo para os próximos dias.
Antes da comunidade, nós já tínhamos predisposto a dizer que a inclusão será o apanágio da nossa orientação. Portanto, haverá um governo de inclusão
para quando?
Em que
para
todas as forças poderão contribuir. É breve. Dê-me tempo para beber
dentro
um copo
semana
de água, reunir com todos os responsáveis e todas as forças vivas para depois pronunciar.
Serifo Nyamadjo só não comentou a prisão do antigo chefe da Marinha guineense, Buba Natshutu, detido pelos Estados Unidos da América, que também acusaram o atual chefe das Forças Armadas, António Injai, de envolvimento em tráfico de droga e de armas, alegando que estava em tratamento médico e que só agora vai inteirar-se da situação. Brahma Darama, Bissau, DW.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Como podemos ouvir, Serifo Nyamadjo, presidente de transição da Guiné-Bissau, regressou ao país com a garantia de que haverá eleições ainda este ano. Nós queremos saber, na sua opinião, será possível realizar eleições ainda em 2013 na Guiné-Bissau? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
A Fundação Alemã Konrad Adenauer vai encerrar este ano o seu escritório em Maputo. A Fundação está ligada ao partido alemão CDU da chanceler Angela Merkel. O encerramento na capital moçambicana deve-se a cortes orçamentais para o trabalho da Konrad Adenauer em toda a África subsaariana. Em entrevista à DW África, Sultan Musa, coordenador da Fundação em Moçambique, lamenta a decisão porque...
A nossa organização é a única que apoia os partidos da oposição, a sociedade civil, jovens políticos que queiram trabalhar nessa área de educação cívica, boa governação, que gostem de participar no desenvolvimento político cá em Moçambique. Então isso é um corte, estamos a sofrer. Não só isso, nós temos com os parceiros compromisso e além disso temos eleições aqui neste ano e o próximo ano também. Então é nesse âmbito que gostaríamos de trabalhar, mas não vai ser possível.
Isso quer dizer que esse encerramento poderá ser um golpe duro para a consolidação da oposição em Moçambique?
É um grande golpe. Praticamente estamos a tentar negociar com a central e se tivéssemos a informação um pouco antes, com 2 anos de antecedência, ou então se deixássemos passar as eleições para depois fechar, aí não haveria problema.
E esse encerramento está para breve?
Sim, meados deste ano. Então temos que ver e tentar, talvez através de outras organizações também alemãs que estão aqui, tentar viabilizar as coisas. E o grande perigo é que temos aqui algo entre esses partidos em Moçambique. Temos grandes investimentos, temos megaprojetos, temos também uma classe que cada vez está mais rica, ela tem o controle de tudo, então a sociedade ela fica fora desse processo. Então temos uma sociedade que gostaria de participar nesse desenvolvimento, mas não está acontecendo. Temos também essa governação que temos, onde é que, em vez de descentralização, estamos a sofrer uma concentração do poder. Temos vários exemplos dos autores que falam sobre isso e sobre uma reconcentração do poder. Então, nós, como Fundação Konrad Adenauer, dialogamos e trazemos isso à imprensa, a debates abertos com os partidos políticos, com a sociedade, para poder desenfrear um pouco essa situação.
Que alternativas agora terá a Konrad Adenauer para realmente dar um certo apoio a esse processo eleitoral?
Em fundos é difícil. Talvez com outros parceiros estejam cá ou que no âmbito de outros parceiros, mas eu não estou a ver. O grande desafio também para os próximos 5, 10 anos é haver um equilíbrio das forças, onde é que não haja uma super elite que domina tudo e que haja uma crise social, como vários países africanos já demonstraram isso. Um exemplo é esse, onde é que há recursos naturais, então há sempre uma crise. Então, nós queríamos evitar isso.
Precisamente numa altura em que a comunidade internacional tem os olhos postos no desenvolvimento de Moçambique, aliás, o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros, que está atualmente em Moçambique, disse numa entrevista que deu a um jornal moçambicano que a Alemanha está satisfeita com a forma como o governo moçambicano gera os fundos e as ajudas e, ao mesmo tempo, encerra um escritório de uma fundação que pertence precisamente ao governo que está em Berlim. Não acha que há uma contradição nisso?
Infelizmente há uma contradição, mas acho que foi uma decisão a nível central da Fundação e houve uma concertação. Eu não posso explicar o que é que houve, mas se calhar houve um mal entendido. Mesmo a representação da embaixada aqui acha que é uma decisão assim muito repentina. Então acho que não houve tal concertação, né, entre o governo e a Fundação.
Mas há outras fundações que continuam, nomeadamente a Frederic Ebert Stiftung. Será que há alguma leitura nesse sentido?
É um pouco difícil. Claro, a Fundação Friedrich Ebert está cá há mais de 30 anos. Ela apoiou praticamente partidos da esquerda, nesse caso o Partido Frelimo, e a sociedade civil. Neste momento não tem nenhuma informação que ela iria fechar. Mas isso é de questionar, não é?
Senhor Sultan Musa, será que existem pressões?
Nesse âmbito não posso falar, né? Mas o que eu sei é que foi difícil nós termos esses seminários, debates, porque nós estamos observados de um certo ângulo e porque apoiamos a sociedade civil, que é contraditória ao partido no poder. Então isso traz questões.
Sultan Musa, coordenador do programa da Fundação Konrad Adenauer em Moçambique, em entrevista com António Rocha. Uma missão militar das Nações Unidas deverá partir para o Mali a 1 de julho. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho de Segurança a 25 de abril. O objetivo é apoiar o governo a estabilizar a situação política, como relata Cristina Kripal.
Até agora, a intervenção internacional no Mali dava pela sigla AFISMA para African-Led International Support Mission to Mali, ou Missão Internacional para o Mali liderada pela África. Na verdade, foram sobretudo unidades francesas que planearam e executaram a operação militar. Quando o comando for entregue às Nações Unidas, o nome mudará para Missão Multidimensional e Integrada de Estabilização no Mali, ou MINUSMA na sigla inglesa. Esta será a oitava missão da ONU em África. Para começar, obterá um mandato de um ano, disse em Nova Iorque Hervé Latsou, encarregado das Nações Unidas para as missões de paz.
Clairement, il ne s'agit pas d'une mission d'imposition de la paix.
Não se trata, claramente, de uma missão para estabelecer a paz ou lutar contra o terrorismo. Trata-se de uma missão de estabilização. Numa fase inicial, enviaremos para o Mali um número elevado de veículos, tendas, geradores e equipamento civil.
A resolução das Nações Unidas exige uma análise da situação de segurança do país antes do início da missão. O Conselho de Segurança ainda tem a possibilidade de impedir o envio de capacetes azuis para as zonas de combate mais intenso. Mas em Nova Iorque, o ministro maliano dos Negócios Estrangeiros, Tiemane Coulibaly, sublinhou que o conflito sangrento no seu país está a chegar ao fim.
A fase de estabilização, dont les objectifs principaux.
Entramos na fase de estabilização, cujo objetivo primordial é proteger a população civil, reativar os órgãos de administração no norte, aliviar os problemas humanitários e possibilitar o regresso a uma vida normal no norte do Mali.
O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Guido Westerwelle, saudou a decisão do Conselho de Segurança da ONU. A Alemanha não participa na intervenção militar atual, mas apoia as unidades francesas através de aviões de abastecimento aéreo de combustível, para além de formar soldados do exército maliano. Numa declaração de imprensa publicada ontem, 25 de abril, Westerwelle anunciou que o governo de Berlim vai deliberar nas próximas semanas sobre as modalidades da contribuição alemã para a missão da ONU. As Nações Unidas conferiram à missão aquilo que é considerado um mandato robusto. Os capacetes azuis poderão recorrer à força das armas para proteger a população civil. Markovic, especialista em segurança da Universidade Técnica de Zurique, na Suíça, disse à DW:
"O mandato está.
Já há um mandato. A questão que se coloca agora é se estes grupos terão a capacidade e a vontade de proteger a população civil. A experiência no Congo, onde o mandato da missão da ONU é igualmente claro, demonstra que a população civil não é suficientemente protegida.
Para o Mali deverão ser enviados 11.200 capacetes azuis e 1.440 agentes da polícia. Mas, tal como admitiu tacitamente o responsável da ONU pelas missões internacionais, Latsou, a MINUSMA vai continuar a depender da ajuda das tropas francesas. Como deu a entender ainda, a situação no Mali permanece incerta e os franceses prometem voltar a intervir em caso de necessidade. Cristina Kripal, DW.
Recordo-lhe agora o tema em destaque. Hoje, Serifa Niamadjo, presidente de transição da Guiné-Bissau, regressou hoje ao país após ter estado em tratamento médico na Alemanha e garante que haverá eleições ainda este ano. Nós hoje perguntamos: acha que será possível realizar eleições ainda em 2013? Contamos com a sua resposta, que pode ser por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie uma mensagem para o número 00491758198273. As negociações para um novo acordo global do clima recomeçaram esta segunda-feira em Bona, a cidade de onde transmitimos na Alemanha. Em cima da mesa está a necessidade de se fechar, até 2015, um acordo global que corte as emissões poluentes, que deverá ser aplicado em 2020, à altura em que o Protocolo de Quioto irá expirar. Daniel Pinto Lopes esteve no arranque da conferência.
Transparência e abertura. São estes os dois princípios que vão nortear os trabalhos do grupo definido pela chamada Plataforma de Durban para a Ação Aumentada, ADP, na sigla inglesa. Pelo menos é o que espera um dos co-presidentes da plataforma, Jayant Mauskar, fazendo uma alusão ao espaço que acolhe a conferência durante esta semana.
Este espaço esplendoroso onde estamos sentados foi construído para abrigar o Parlamento da República Federal da Alemanha. O uso do vidro na maior parte do espaço foi feito intencionalmente, não apenas para receber luz natural, mas também para simbolizar transparência e abertura.
Os representantes de mais de 170 países vão estar até sexta-feira na cidade alemã Bona para negociar o novo acordo climático. Estas são as primeiras conversações desde a última reunião em Doha, no Catar, em dezembro do ano passado. Estas novas negociações têm como objetivo fixar novas metas para um novo acordo climático. O novo documento terá de ser concluído em 2015 e será posteriormente aplicado em 2020, ano em que o protocolo de Quioto já não terá efeitos práticos. Perante este cenário, a secretária-executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima apela para a urgência e a necessidade de se chegar a um consenso quanto ao desenho do novo acordo climático que agrada a países envolvidos e a países em desenvolvimento. Cristiana Figueres argumentou a preocupação com novos factos.
O observatório Mauna Loa, no Havaí, revela que o nível de emissões de dióxido de carbono na atmosfera chegou às 399 partes por milhão. Estamos muito perto de ultrapassar a marca das 400 partes por milhão. Por isso, esta reunião reveste-se de um caráter de urgência.
Para a secretária-executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, Cristiana Figueres, o desafio para estas negociações é claro.
Devem assegurar uma participação universal e ambiciosa. Devem ainda garantir que vão ser fiéis à Convenção. Devem também mobilizar todas as partes interessadas. Estou confiante de que serão capazes de fazer com que esta reunião seja bem-sucedida.
Quem não está confiante nestas promessas são alguns representantes da sociedade civil ou organizações ambientalistas. Da Climate Justice Now, Mina Raman diz que é necessário passar das palavras aos atos.
Civil society condemned the Doha outcomes.
A sociedade civil condena os resultados obtidos em Doha, no Qatar, por terem sido fracos e de reduzida ambição. Não podemos permitir que um processo da plataforma de Durban para a ação aumentada termine sempre da mesma forma. Queremos um acordo justo e equitativo. Não pode ser um acordo que permita uma cada vez maior apropriação da atmosfera por aqueles que têm a maior responsabilidade histórica e a capacidade de agir.
Liz Gallagher, da Climate Action Network, salienta que é necessário fazer algo enquanto há tempo.
As alterações climáticas são a maior ameaça que a humanidade enfrenta e não fazer nada revela uma grande irresponsabilidade. Se os impactos climáticos se tornarem mais visíveis nos países em desenvolvimento do que na maioria do mundo desenvolvido, chegaremos então a um ponto de ruptura.
As negociações terminam na próxima sexta-feira em Bona, na Alemanha. Daniel Pinto Lopes, DW.
Os rinocerontes poderão ter já desaparecido do Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique. O Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal refere que os últimos 15 animais deverão ter sido abatidos no mês de março. Segundo aquela organização internacional, guardas florestais terão estado coniventes com caçadores furtivos no abate dos animais no Parque Nacional do Limpopo, reserva natural no sul do Moçambique, que, juntamente com o Parque Nacional Kruger, da África do Sul, e com o Parque Nacional Gonarzio, do Zimbábue, integra o Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo, numa área de 35 mil km². O administrador da reserva moçambicana, António Bacar, também admitiu recentemente a possibilidade do desaparecimento da espécie, pois nunca terá visto qualquer sinal de rinocerontes desde que chegou ao Parque Nacional do Limpopo, em janeiro. No entanto, mais tarde voltou atrás, dizendo que a extinção ainda não está dada como certa. Apesar da contradição, Jason Bell, do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, lamenta a iminência do desaparecimento de rinocerontes no Parque Nacional do Limpopo.
Há muitas opiniões neste momento, mas o que sabemos é que tem havido muita caça furtiva, tanto no Parque Kruger como no lado moçambicano do Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo. Apesar de não terem confirmado que os rinocerontes desapareceram do lado moçambicano do Grande Limpopo, também não confirmaram que estão de facto lá. E a informação que temos vem do terreno. Não podemos ignorar que os rinocerontes estão a desaparecer na África do Sul e em Moçambique e parece que já desapareceram no Parque Nacional do Limpopo.
De acordo com o Departamento Ambiental do Governo Sul-Africano, 180 dos 249 rinocerontes no Parque Nacional Kruger foram caçados em janeiro deste ano. E só no ano passado foram mortos 668 rinocerontes na África do Sul. O Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal lamenta que sejam os próprios guardas florestais que, em vez de protegerem os animais, pactuam com os caçadores furtivos. Jason Bell, responsável daquela organização da África do Sul, critica a parca atuação das autoridades moçambicanas e apela a medidas mais apertadas.
On paper, we have a transboundary national park.
No papel existe um parque transfronteiriço, mas na prática temos muito pouca cooperação, em particular na proteção dos animais. Sei que as autoridades sul-africanas tentaram pressionar as moçambicanas, mas as autoridades de Moçambique têm de tomar medidas mais apertadas no terreno para proteger os animais. O governo de Moçambique é responsável pelo exército, por isso poderia envolver a participação de forças militares para ajudar no combate à caça ilegal. Eles têm de o fazer.
A proteção da vida selvagem, em particular dos rinocerontes, sob ameaça em Moçambique, é uma questão global, defende Jason Bell. Apesar dos caçadores ilegais serem os responsáveis, em último caso, pelo abate, Jason Bell, do Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, diz que há outros culpados.
Poaching is just symptomatic of a much bigger problem, and the big problem is...
Eu penso que a caça furtiva é apenas o sintoma de um problema maior. E o problema é a procura que existe no corno de rinoceronte, em particular em países como a China e o Vietnã. Portanto, em última análise, os responsáveis são as pessoas que procuram corno de rinoceronte. Por isso, temos apelado às autoridades chinesas e vietnamitas para que tomem ações mais duras, visando controlar os seus mercados e para que informem os consumidores sobre a diminuição das populações de rinocerontes no mundo.
Com uma vida selvagem mais pobre, tanto Moçambique como a África do Sul deverão sentir efeitos negativos a nível de turismo.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos agora conhecer as respostas dos ouvintes sobre a possibilidade de haver eleições na Guiné-Bissau ainda este ano, com Helena Ferro de Gouveia.
Boa noite, Glória, e uma boa noite calorosa aos nossos ouvintes. E houve muitas respostas, vou começar a ler. Orlando Jorge Alves escreveu-nos: se a saúde do presidente interino, Sherif Namajo, não se deteriorar bastante, realizar-se-ão eleições este ano, mas também se as famosas Forças Armadas guineenses não protagonizarem outro golpe de Estado. Também uma outra resposta da Guiné-Bissau, de Mamadine Njai, em Buba, que nos diz o seguinte: acho que sim, será possível. Desde já o PSGC mostra estar disposto a resolver os grandes problemas da Guiné. Também da Guiné-Bissau, Malam Djabi, do bairro de Belém, escreve: claro que sim, mas desde que haja vontade de todos os guineenses. A Comissão Nacional de Eleições já apurou a possibilidade e a comunidade internacional está disposta a financiar a realização das eleições. Também de Bissau, Ricardo Silva escreve: se os colecionadores dos currículos ministeriáveis, que lutam por um tacho mais lucrativo, assim deixarem, será possível sim. Todos nós guineenses sabemos que o país está parado há um ano, com um retrocesso de 5 anos. Se nos deixarmos de hipocrisia barata, nós lutamos todos pelo mesmo ideal, é possível realizar eleições em novembro de 2013. Também da Guiné-Bissau, Sali Sanya Kandé diz: o regresso de Sherif Namajo é importante. O país precisa de um governo com confiança. O Lafo Baldé diz também que será possível realizarem-se eleições se a comunidade internacional intervir. Buli Conté diz que também é possível que haja eleições na Guiné-Bissau. De Climane, em Moçambique, o nosso ouvinte Alberto enviou-nos o seguinte SMS: é possível, tudo depende da unanimidade do povo e dos políticos guineenses. Mamadou Talibé Diallo, também da Guiné-Bissau, escreve: acho que com a ajuda dos parceiros externos será possível. O presidente Sherif Namadjo é honesto, mas o governo é incapaz e não tem vontade de ajudar o povo. Também no Facebook recebemos muitas respostas, vou ler só uma curtinha de Laura Mendonça. Se houver uma colaboração de todos, acredito que será possível. E fico por aqui, Glória.
Obrigada, Helena. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela forte participação no programa. Contamos consigo amanhã bem cedo, às 5h30, tempo universal coordenado. Até lá, desejamos-lhe uma boa noite.